Olá, muito bom dia, você internauta ligado aqui nas nossas informações do Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de boletins agora para falar um pouco mais sobre mercado do petróleo. Para isso, eu conto com Isabela Garcia, que é analista de inteligência de mercado da StoneX. Isabela, muito bom dia, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de discutir esse mercado hoje.
Bom, Isabela, hoje a gente tem os preços do petróleo nas bolsas internacionais operando em forte alta, né? Depois de duas sessões, consecutivas de queda. Eu queria que você analisasse o mercado hoje. A gente consegue trazer já nessas primeiras horas do dia um cenário para essas altas? Estava dando uma olhada aqui. O WTI está subindo mais de 1%, acima de 82 dólares o barril, e o Brent também mais de 1%, acima de 86 dólares o barril.
Não se tem exatamente um consenso sobre o que tem motivado essa alta hoje, então se tem uma série de fatores que pode estar influenciando a decisão dos agentes. A gente destaca como um fator mais recente a divulgação dos dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos, que o Departamento de Energia do país divulgou ontem, na quarta-feira. Esse novo relatório, atualização, trouxe uma alta dos estoques de petróleo em 3 milhões de barris, que rompe com a tendência que a gente viu nas últimas 2 semanas de queda, dos estoques comerciais. Apesar disso, em tese, colaborar para uma visão mais baixista, o mercado acabou se apoiando um pouco nesse reporte, porque os dados vieram muito abaixo do que as estimativas do Instituto de Petróleo Americano, o API. O API costuma divulgar suas próprias estimativas na terça-feira, no final do dia, e eles haviam estimado um aumento de 9,3 milhões de barris dos estoques comerciais. Então, essa diferença entre as duas instituições, né, o Instituto, do país e o Departamento de Energia, acabou, com o Departamento de Energia indicando um aumento menor, né, dos estoques, acabou apoiando sim os preços, nas últimas horas, principalmente. Mas não é só isso, a gente enxerga alguns outros fatores. Hoje é o último dia de negociação de contratos do primeiro trimestre, né? Amanhã as bolsas estarão fechadas devido ao feriado da Sexta-feira Santa, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e Europa. Então, se tem bastante movimentações, em relação a isso, rolagem de contratos, e a gente entende que os investidores estão fazendo um balanço do que aconteceu no primeiro trimestre do mercado de petróleo, né? Com o Brent avançando quase 15% desde o início do ano. E a partir disso, tentar elaborar as projeções e as expectativas para o segundo trimestre, né? Com os contratos que a gente olha agora, de maio e junho, sendo referências do segundo trimestre do ano, né?
Certo, então a gente tem aí esses indicativos, né, que apontam para esse mercado então subindo na sessão de hoje, mas ontem e também no dia anterior a gente teve quedas acontecendo no mercado do petróleo, porque a gente teve a divulgação dos estoques, né, norte-americanos em relação ao mercado do petróleo e também aos combustíveis lá nos Estados Unidos, e os preços eles foram de alguma forma impactados por um aumento inesperado na semana passada nos estoques de petróleo bruto e de gasolina lá nos Estados Unidos. Esse relatório saiu ontem, né? Impactou o mercado ontem, não é isso, Isabela?
Ele tem impacto, sim, no mercado ontem, mas também acaba reverberando um pouco na sessão da quinta-feira. É
Certo.
como você mesmo disse, né? Se teve um aumento dos estoques de petróleo, uma surpresa, um aumento dos estoques de gasolina, mas se teve também uma surpresa, que realmente ninguém previa, que era uma queda dos estoques de diesel. Então acaba sendo um relatório com bastante resultados mistos. Nos últimos dias, o petróleo também sentiu pressão pelo aumento do dólar, né, a valorização do dólar, no dólar index, que acabou influenciando também um pouco as leves quedas que a gente viu desde o início da semana. Mas realmente o que a gente vê hoje pela manhã são análises meio mistas em relação ao relatório de estoques, né? Exatamente porque essa questão de diferencial das estimativas e do relatório oficial do DOE, um aumento menor do que o antecipado dos estoques de petróleo. Um aumento das reservas de gasolina que ninguém previa, uma queda dos estoques de diesel que ninguém previa. Então, é um relatório bastante misto e que colaborou para pressionar os preços ontem, mas hoje também acaba ajudando a suportar um pouco as cotações. Mas também não é o único fator que influencia hoje.
Certo. Quando a gente olha o mercado do petróleo, né, Isabela, a gente tem algumas variáveis que costumam ser impactantes aí para esse mercado, em relação a clima, em relação às estações do ano, e a gente lá nos Estados Unidos começou, né, a primavera, e a gente deve ter logo mais ali o verão também sendo tendo início a partir de junho, se eu não me engano. Nesse momento a gente tende a ter uma movimentação maior de pessoas, né, um período de férias ali. E a demanda tende a sofrer mudanças. Como é que o mercado está olhando essas movimentações a partir de agora, com essa possibilidade de à frente a gente ter uma maior demanda por combustíveis fósseis?
É, exatamente. Os Estados Unidos têm uma dry season, né, que é o período que acontece durante o verão, né? A primavera tem também spring break, que acaba movimentando bastante as viagens por lá. Então se tem bastante atenção para o mercado interno americano durante o verão, mas não só nos Estados Unidos, né? O hemisfério norte está entrando em estações mais quentes, então a Europa também tende a ter um consumo mais aquecido e por conta dessa questão de viagens e movimentação de pessoas. Mas o mercado, além de olhar as condições do mercado americano e europeu, tem também prestado bastante atenção no mercado asiático, porque é ali que está o foco em questão de quanto que será o crescimento da demanda de petróleo ao longo de 2024. Então, você tem essas duas questões, né? Entender como que vai ser a demanda nos Estados Unidos, principalmente durante esse período que realmente se costuma ter uma maior consumo de derivados de petróleo, especialmente a gasolina, mas também se tem uma atenção do ponto de vista do mercado de gasolina e de diesel na Ásia. Exatamente por uma recuperação econômica mais forte de países na região, a gente destaca a Índia e a China, é a China principalmente. Então, o segundo trimestre, o segundo e o terceiro trimestre do ano, costumam sazonalmente ser períodos de maior demanda de petróleo e de derivados em geral. Então, o mercado vai ficar bastante atento às condições desses dois polos, né, do Ocidente e do Oriente, para entender exatamente o que que pode acontecer e o que que isso significa para o balanço global da commodity, né?
Com certeza. A gente sempre falava, né, dessas preocupações recorrentes em relação à China, né, que é esse grande consumidor de petróleo no mundo. E quais são os sinais que a gente tem tido em relação à economia chinesa e que impactam no mercado do petróleo? Você já trouxe um apontamento, mas eu queria avançar mais nessa discussão, que apontam de fato para uma possível recuperação ali e olhando, né, para o mercado com impacto positivo aos preços já diante da demanda.
Exato. A China, ela é uma grande questão hoje no mercado de petróleo. Se tem um consenso que vai aumentar a demanda em relação ao ano passado, exatamente porque se espera um crescimento econômico e geralmente a demanda do petróleo acompanha o desempenho da economia, né? Mas se tem dúvidas do quanto irá crescer, exatamente por conta das incertezas macroeconômicas que estão acontecendo no país. Então a gente já tem um governo chinês definindo uma meta de crescimento de 5% no ano, que era esperado pelo mercado, mas se tem muito ceticismo se eles realmente vão conseguir atingir essa meta. A gente vê alguns setores muito importantes para a dinâmica econômica chinesa, como principalmente o setor imobiliário, tendo bastante dificuldade, não só em 2024, vem de anos anteriores. Então, se tem muitas dúvidas como a China vai conseguir atingir essas metas de crescimento sem um grande estímulo fiscal, por exemplo, um estímulo amplo dentro da economia, né? Mas, apesar dessas questões, os primeiros 2 meses de 2024 vieram positivos, para o mercado de petróleo. Porque indicadores de importação de petróleo e de taxa de processamento das refinarias chinesas vieram acima do esperado. Se tem agora a questão se o país vai conseguir sustentar esses valores mais positivos, né, dos 2 primeiros meses do ano para o restante de 2024, mas basicamente não se tem ainda um consenso em relação à China. Exatamente essa questão de entender como que a economia vai se comportar nos próximos meses e como isso tende a impactar mesmo o mercado de petróleo, né? Se tem essas dúvidas.
Com certeza. A China é sempre uma incógnita, né, em relação aos dados que são divulgados, em relação ao que acontece por lá, que sempre tende a gente a levar um maior tempo para entender, né, aqui no Ocidente. Bom, Isabela, queria também falar sobre tendência de mercado, como é que a gente deve acompanhar então os preços ao longo dos próximos dias. A gente tem amanhã feriado, né? Tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos, né? Algumas bolsas não funcionam amanhã, principalmente para as commodities agrícolas. Mas a gente tem então na segunda-feira os mercados sendo retomados. Depois de duas sessões de queda, hoje o mercado do petróleo sobe. A gente precisa acompanhar até o final do dia, mas já tem subido bem. Como é que a gente pode esperar o mercado para a próxima semana? O que que a gente deve acompanhar atentamente ao longo dos próximos dias?
Se tem alguns fatores que vão chamar bastante atenção nos próximos dias, né? Porque acontece a mudança de mês e geralmente a primeira semana do mês, né? No caso, mês de abril, é acompanhada de divulgação de relatórios e de dados econômicos de diversos países em relação ao mês anterior. E ultimamente, o mercado tem se apoiado bastante nos dados macroeconômicos para entender o direcionamento dos bancos centrais nos Estados Unidos, Europa, por exemplo, mas também para entender o desempenho da economia global no geral. Que, como eu havia mencionado, é um importante indicador para entender a demanda por petróleo, né? Então, quando a economia vai bem, a demanda do petróleo também vai bem. Então, esses dados que costumam sair na primeira semana podem causar bastante volatilidade dentro do mercado de petróleo, a depender do que eles vão indicar, especialmente para regiões mais sensíveis, que destaca os Estados Unidos e a relação com o Fed, né, o Banco Central, mas também a China, para esse primeiro mês pós-feriado do ano lunar, que pode ter algum impacto maior, algum termômetro melhor sobre a economia chinesa, né, ao longo de 2024. Em relação a hoje, a gente vê essa alta bastante forte dos contratos, mas como eu disse anteriormente, não teve um único fator que tenha influenciado esse movimento. Não houve avanço significativo, não houve uma fala significativa do Fed ou alguma movimentação no Oriente Médio e no Leste Europeu mais relevante para apoiar essa alta expressiva. Então, o que a gente pode ver nos próximos dias é uma certa correção, caso o mercado veja isso, mas também a gente destaca essa maior volatilidade a partir dos dados econômicos que começam a sair na primeira semana e segunda semana de abril.
Certo, vamos acompanhar então tudo isso, né, para a gente entender esse mercado. A gente sempre fala que o mercado do petróleo é essa commodity que impacta, né, inclusive as commodities agrícolas. Então é importante a gente monitorar todos esses movimentos. Isabela, obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Sempre que tiver novidades aí da StoneX, chama a gente por aqui, tá bom?
Com certeza, muito obrigada.
Obrigado, bom feriado e bom final de semana. Conversamos então com Isabela Garcia, analista de inteligência de mercado da consultoria StoneX, uma análise em relação ao petróleo, né, que oscila com altas expressivas na sessão desta quinta-feira nas bolsas internacionais, depois de duas quedas seguidas e com tendências que a gente precisa acompanhar ao longo dos próximos dias, porque o petróleo impacta diretamente outras commodities, inclusive as agrícolas, que interessam aqui aos nossos produtores. Bom, nós ficamos por aqui, a nossa programação segue durante todo o dia. Daqui a pouquinho tem mais informações para você, produtor rural, fica por aí. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.